PizzaCast. Eu sou o Marlon e não fui batizado.
Eu sou o Heitor e a minha breve experiência já foi maravilhosa.
Eu sou o Cristão e eu já mergulhei com um fantasma. Aqui a gente chava o banza, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba!
Episódio, antes. Eu já queria lançar o papo aqui.
Me conta.
Vai rolar o primeiro encontro de final de ano aí do Banza.
Opa!
Vai acontecer em Belo Horizonte, no dia 16 de dezembro, às 4h20, lá na De Ponta Hemp Shop, na Avenida Prudente de Moraes, número 1330, loja 14, certo?
Ô, louco.
É só brotar, vai rolar lá do lado um espetinho, a gente já tá vendo também, vai rolar opções vegetarianas, quem sabe veganas aí, a gente vai fazer de tudo pra que tenha. É, cervejinha gelada, um sonzinho pra gente curtir uma tarde. Então tá todo mundo convidado aí pra gente estar comemorando mais um ano de Banza. E vai ser excelente, um grande prazer comemorar com vocês, né? Pela primeira vez, né? Mesmo time, fala aí.
Então, Marlock, é resenha, velho. Nós estamos convidando todo mundo porque a gente realmente quer sentir um pouquinho mais do que a gente já sentiu na Marcha da Maconha. Lá nós trombamos com a galera e foi muito gostoso, velho. O carinho do pessoal com a gente e a gente com o pessoal também é muito legal, muito, muito gostoso. Então cola com a gente, vai ter o encontrão do Banza de novo, dia 16 de dezembro, na Hemp Shop de Ponta, na Avenida Prudente de Moraes, número 1330, às 4h20, que é o horário oficial de encontrar.
É isso, Heitor. Esse momento é muito especial, que é quando a gente deixa de ser uma tela e vocês deixam de ser umas letrinhas de pixel mandando um salve pra gente e o abraço é real.
A gente ama vocês, mas aquele abraço sincero tem outro valor, né não?
É isso, então a gente se vê lá, um abraço, galera. Salve, salve, povo bonito! Finalmente nós vamos gravar esse episódio sobre mergulho, que os meninos me cobram desde o episódio 1. Nós estamos chegando no 412 e ainda não gravamos.
Chegou a grande hora. Fala aí, ô Cristão.
Bom, então é isso, né, povo? Eu tava devendo falar um pouquinho sobre esse negócio chamado mergulho. Tinha um tempasso que essa pauta tava sendo solicitada e eu tava empurrando com a barriga. E agora eu resolvi perder a barriga e resolvi parar com isso. Então chega dessa vida! Tá na hora de falar de mergulho.
Demorou.
Esse é um dos episódios não só mais aguardados pelo público, como por minha pessoa e pelo Heitor também, velho. Porque a gente sabe o quão presente o mergulho é na vida do Cristão. Então é até curioso que a gente nunca tenha gravado esse episódio, velho. Só hoje a gente tá gravando, né, Cristão? Como é que começou essa fita aí, velho? Da onde que surgiu esse interesse por mergulhar, velho? Porque é um...
Atividade diferente, né?
Uma atividade não usual,
não, convencional, tipo assim, completamente.
Super específica.
O namorado da minha mãe tinha essa vibe. Salve, salve aí. E aí, mano...
Salve, salve.
Salve, tio Leão.
E aí, mano, olha o que pega. É algumas atividades... Grande parte das atividades, na verdade, na hora que você entra de cabeça, você vai ficando meio viciado nesse negócio. Então, que o pessoal fica zoando que crossfiteiro só fala de crossfit, a galera de moto só fala de moto. Tipo assim, mas é exatamente isso, tá ligado? Na hora que você entra nesse meio e ele passa a fazer parte da sua vida, você quer evangelizar, né? Você quer espalhar a palavra. E nessa, mano, o namorado da minha mãe botou minha mãe na fita e botou ela pra mergulhar. Aí da minha mãe chegou em mim rapidaço. Então, eu era novo, assim, a gente viajava muito pra mergulhar aqui no Sudeste, aqui Guarapari, Cabo Frio, uns lugares são mais perto aqui de BH e que tem um lugar legalzinho pra mergulhar. Aí, mano, comecei a achar sensacional. E trabalhar com mergulho foi um dos meus primeiros trampos. Então, tipo assim, tava na minha vida, assim, desde sempre. E aí, Marlock, mergulhar é bonito demais. Se tem um negócio que dá pra falar assim, é diferente, é mergulhar. O ambiente é diferente, o jeito de respirar é diferente, o jeito de se mover é diferente, os bichos são diferentes, tá ligado? É o mais perto de você estar no outro planeta com vida alienígena, tá debaixo d'água. É tudo
pode
diferente,
crer.
Marlock. A brisa é muito louca.
Tipo assim, não é um ambiente que você tá adaptado de nenhuma
nada,
forma,
Marlock,
né, mano?
Tudo você precisa de uma roupa adequada, de uma parada no olho adequado, uma parada no pé adequado, tá ligado? Tudo você precisa tá diferentão, mas eu vou te falar, de já custou pra até nós evoluímos pra caralho e agora a adaptação é super agradável.
É mesmo, mano? Porque, tipo assim, eu tive pouco contato com mergulho, tá ligado? E aí você fala, falou dessa evolução, uma coisa simples que eu já vi, que já mudou muito, até coisa, tipo assim, mergulho recreativo, assim, de turismo, fraga, bem rasinho, que eu vejo que já mudou, é que antes era aquelas máscaras de snorkel meio esquisita, e hoje já é uma máscara que é tipo full face assim, né, mesmo. Mano? O cara consegue colocar ela inteira. Mô, isso é muito maneiro, velho, porque muita gente tem dificuldade, né, velho, de respirar com snorkel.
Uma full face, Marlock, você consegue até falar, tá ligado?
É muito
uma full face. Uma full face que você coloca o regulador nela, dá pra você falar numa full face.
É. Não dá pra meter um vape na full face, não, mano. Você tá embaixo ali, ó, é um tanque de oxigênio, um de nitrogênio e um de ganja.
Você só tem que parar de respirar, hein, tu? O que você acha?
Não, velho, isso é só uma de quebradinha.
Nossa, sabe, tá sabe quando a gente vê esses vídeos dos caras colocando uns baldão na cabeça e enchendo de fumaça de ganja? Um negócio desse daria pode pra crer. Fazer, eu só não acho que você ia sair bem. Porque pra ser sincero, mano, na profundidade, tudo muda. O Heitor mandou aí o clássico cilindro de oxigênio. Primeiro, pra começar, cilindro é de ar, não é de oxigênio. Cilindro é de ar comprimido. O ar da superfície limpo, seco e com a menor quantidade de impurezas possível. Esse é o ar que se usa pra mergulhar.
É, geralmente a pessoa acha que aquele tubão lá é oxigênio puro, né? O cara tá lá respirando oxigênio, 100% oxigênio.
É. É mergulhador, não é soldador não, filho.
Tem uma parada muito louca, mano, que quando a gente fala sobre mergulho, sobre profundidade, a gente também tá falando sobre pressão parcial dos gases no seu sangue. Então, tipo assim, a cada coluna de 10 metros que você desce, você aumenta uma atmosfera de pressão de água pra todos os lados. Então, em volta de você, vai uma atmosfera que é equivalente a 1 quilo de pressão pra todos os lados. Então, pra quanto mais você desce, obviamente, 1 quilinho a mais pra cada 10 metros, tá ligado?
Pode crer.
Isso influencia tudo. Isso influencia o seu pulmão, a força que você faz pra respirar. Isso influencia na quantidade de gás que tá dissolvido no seu sangue, porque quanto mais você desce, mais o ar que você respira vai estar comprimido. O cilindro, ele deixa o ar comprimido a uma pressão de 200 atmosferas. Quando você fala assim, cilindro cheio, é cilindro de 200 atmosferas. Aí, o equipamento faz com que o ar saia da pressão de...
Peraí. Uma vírgula aí, nessa aí, antes de você continuar. Esse 200 atmosferas é literalmente 200 vezes a pressão da atmosfera? Caraca, meu irmão, no cilindrinho nas costas do mergulhador.
Tem 200 atmosferas de pressão.
Se estourar essa porra aí, ele tá fudido.
Eu acho que sim.
O alumínio vai arregaçar tudo que ele encontrar pela frente.
Caralho, meu irmão. Gente, tem uma outra coisa.
Tanta pressão, não,
de explodir,
mano.
Assim, que no caso o ar que a pessoa precisa, também, talvez isso já vai ser um problema. Não sei se
é jamais desfilá-la, né? Entendeu?
Mas olha só que brisa. Com o cilindro. À medida que você desce, o equipamento, ele diminui essa pressão alta do cilindro pra uma pressão intermediária e depois pra uma pressão ambiente. Então, na hora que você tá com o regulador na boca, você tá a 10 metros, ele te dá 2 atmosferas, que é a atmosfera normal de zero metros ao infinito, ao infinito não, né? A atmosfera inteira e depois mais uma atmosfera pra 10 metros de profundidade. Então, o regulador te dá essa pressão a 2 atmosferas. Quanto mais você desce, mais comprimido tá o ar que você respira. Então, mais densidade tá o ar que você respira. Mais denso tá o ar. Você tem amanhã? Porque...
Então, peraí, deixa eu entender uma coisa.
Imagina assim, Heitor. O seu pulmão cabe mais ou menos 6 litros de ar. Na hora que você tá a 10 metros, o seu pulmão de 6 litros cabe 12 litros de ar. Porque ele tá comprimido. Você entendeu?
Pode crer, beleza.
O seu pulmão então, continua com 6 litros. Só que você tem um volume de 12 ali.
A cada inalada, você aguenta ficar mais tempo sem respirar? Porque tá entrando mais ar? Ah, mas a conta não fecha, então, hein?
É porque acaba que você desperdiça cada respirada, porque você não consegue... Sabe essa brisa que todo mundo fala que quando você respira, quando você dá a sua primeira respirada do base, grande parte do oxigênio você já metaboliza tudo ali, dali em diante não tem mais nada? No mergulho não é assim que funciona.
É isso que acontece.
Porque tem tanta parada, tem tanto oxigênio, tem tanta coisa, que você não consegue respirar tudo aquilo a cada respirada. Então você precisa soltar e grande parte do oxigênio vai embora.
contrário, tem que respirar mais.
Você tem que respirar mais lento e mais longo. Tipo quando você respira vape. É um bom treino pra mergulhar. Só que aí, olha só que brisa. Quando você chega, Marlock, a uma profundidade de aproximadamente 35 metros, você tem tanto nitrogênio dissolvido no seu sangue que ele chega no cérebro, obviamente, e lá ele passa a atrapalhar a sinapse, porque a gente não faz muita coisa com o nosso nitrogênio. Então ele tá todo inerte, assim, todo de bobeira, até que ele começa a atrapalhar a sinapse. Então você vai ter um resultado que é como se você tivesse bêbado. Então com 35 metros, você pode estar bêbado. Início de bêbado. Só que aí...
E aí fudeu, porque você tá 35 metros de bar d'água doidão, Zé.
Com um cilindro explosivo nas costas. É isso.
O cilindro não é explosivo, para com isso.
Não, ai, calma. Você acabou de falar que morre, pô.
Não. O cilindro, eu não conheço nenhum cilindro que explodiu. O cilindro fica no sol, mano.
Nem vai.
Os caras deixam o cilindro no barco, no sol, ganhando, sabe, com calor pra caralho, e o cilindro não explode. Então não vai ser uma realidade.
Os caras andam batendo o cilindro no meio das pernas, Christian.
E bate mesmo.
Qual que é, tá ligado? Cada passo, assim, ele pum no meio das pernas. Pum, que eu já vi os caras carregando assim.
Só que aí, Marlock, olha que brisa. Você deu 35 metros. Você começou a ficar meio chapado. Você subiu de novo pra 30 metros, você tá 100%. Sem ressaca. Aí você voltou pra 35, aí você fica meio chapado de novo. Só que quanto mais você desce...
É por isso que vocês gostam de mergulhar, é demais, então.
Tá explicado, mano.
Tá explicado, ele fica doidão, mano.
E sem ressaca, Marlock, vida boa demais. Só que olha só que brisa. Quanto mais você desce, mais chapado você vai ficar, porque mais nitrogênio acumulado vai ter, tá ligado? Até na hora onde a gente já calcula que não se mergulha desse jeito, porque você vai ficar muito louco.
Que... Aí o que tem que fazer pra você não ficar louco de mergulho? Porque eu achei a ideia ótima. Por mim, fazia um boteco lá embaixo, a gente bebia água, velho. E pronto, tava suave.
O lance é que vocês falaram, né? Eu acho que assim, quando você tá falando sobre mergulho, que é uma atividade potencialmente de risco, né? E você não quer ficar completamente fora de controle, como se você estivesse muito louco. Então, quando você quer descer muito fundo, você começa a mudar a concentração dos gases pra dentro daquele cilindro. Então, aquele cilindro que era só de ar comprimido, começa a brincar essas paradas com dois tipos de mistura. Uma chamada de nitrox, onde você muda a quantidade de oxigênio, você aumenta a quantidade de nitrogênio. E isso é bom para mergulhos mais rasos, mas aí você pode ficar mais tempo, porque o tempo que você pode ficar lá embaixo não é só baseado no tempo do seu cilindro, no consumo do ar. Você pode enxuxar 4 cilindros nas costas e ficar lá embaixo o tempo que você quiser, tá ligado? Só que aí você fica com nitrogênio residual no seu sangue e isso não é muito bom. Se você for pegar um voo, esse nitrogênio depois vira bolha e pode te dar aí uma doença bariátrica. É, você pode ter algumas outras complicações. Então a gente tem uma tabelinha que vão fazer, que calcula o tempo que você pode ficar a cada profundidade. Então quando você vai mergulhar...
Você já reparou que o Heitor tem um emote de fact-check assim, né? Quando ele quer fazer um fact-check na cabeça dele, ele olha pra cima.
Peraí, isso faz sentido?
É isso mesmo, mano.
Que filha da puta.
Não vou interromper, não. Ele tem um emote, velho, tá ligado? Ele sinaliza o fact-check mental que ele faz, mano.
Cara, me conhece demais, que filha da puta. Vai lá.
Só que aí, quando você quer ficar mais tempo, mais raso, você aumenta a quantidade de oxigênio, que aí você diminui a quantidade de nitrogênio, e aí você vai ter o que você metaboliza mais. Só que quando você vai pra muito fundo, aí é uma parada assim, você precisa diminuir a quantidade de oxigênio do ar, porque na hora que você vai pra 40, 50 metros, a pressão já é tão grande que você vai respirar o oxigênio como se fosse a pressão ambiente que você tá contando aqui. Só que você tá com uma dosagem muito menor dele, e aí você completa o resto dessa mistura com hélio. Que aí o hélio é muito mais inerte do que o nitrogênio e aí ele não satura nossas sinapses. E aí você fala com voz de pato e pode ficar mais fundo e mais tempo mergulhando. Isso chama trimix. Aí trimix eu só mergulhei usando trimix uma vez.
O nome é bom.
Aí, porque trimix é realmente só pra mergulho muito fundo.
Então, mas é realmente uma atividade de risco assim, velho? É comum acontecer acidentes, a galera assustar? Porque eu sei que muita gente tem medo de verdade de mergulhar, saca? Se sente tipo uma claustrofobia, não se sente confortável em estar restringido tanto pela água quanto pela roupa, máscara.
Respirar.
Né? Eu acho que o desconforto maior é a respiração por causa da máscara.
Você não pode respirar pelo nariz, né, Marlock? Porque o nariz tá dentro da máscara. Então, na hora que você puxa, a máscara cola no seu rosto e aí a sensação fica ruim. Então, você tem que respirar pela boca. É uma parada que causa um certo incômodo a primeiro momento, fraga. Só que, assim, sobre risco, mano, muita gente já morreu mergulhando na história, tá ligado? Os caras começaram a mergulhar mesmo, em caverna. Aí na caverna, os caras não tinham método de ir e voltar. Os caras iam, contavam que decorou o caminho e na hora de voltar...
Na hora de voltar eu vejo como é que faz.
Ou então, às vezes, o cara tinha um caminho bem definido, mas aí aconteceu alguma coisa, levantou aquele sedimento todo que fica no fundo assim, e é um sedimento que não desce, demora muito pra descer, sedimento de caverna. E aí depois o cara não consegue voltar porque não tá enxergando nada. Às vezes tá escuro demais, dá um pau na lanterna. Então, maninho, muita gente morreu pra que viesse mecanismos de mergulho com segurança. Hoje em dia, mano, não se morre mergulhando assim, a menos que aconteça alguma coisa pesada, tá ligado? Porque assim, o mergulho é extremamente redundante, tanto em limite quanto em equipamento. Então imagina, Marlock, um grande perigo que é acabar seu ar. Primeiro, só se mergulha em dupla. E todo equipamento vem com dois reguladores. Então deu qualquer merda, você pode catar o regulador do seu dupla e aí vocês, em segurança, vão no mínimo pra superfície, direto.
Tá, peraí, regulador é a boquinha que a gente puxa o ar, é isso?
Isso chama regulador.
Beleza.
Todo mundo tem... Beleza.
Aí você vai dividir na respiração com o coleguinha. Não, vai de mãozinha isso. Dada e passando
o regulador. Não, são dois reguladores. A técnica de... Inicialmente existia só um regulador. Aí hoje já usa dois reguladores. Um regulador é só pro dupla. Ele normalmente é amarelo ou rosa, que é bem chamativo lá embaixo.
Chamativo.
E ele fica na área do tórax. Então ele fica sempre abaixo da costela até mais ou menos a linha do ombro no meio do peito, tá ligado? Que aí qualquer um, assim, pode não ser seu dupla. Você viu alguém, você pega ele e vira ele de frente pra você, você consegue saber onde tá o regulador com tranquilidade.
Pega, o cara já entende, né? Tipo assim, ô irmão, ó,
e
que
morreu. Todo regulador, ele tem um gatilho rápido de que é só você puxar. Nenhum regulador fica preso com um negócio que se você estiver precisando, você vai ter que pensar como é que faz. Você tem que puxar e ele descolar do equipamento. Então, assim, ar, por exemplo, vai deixando de ser um problema. Um mergulho que é guiado, que alguém tá lá mostrando, planejando o mergulho, a pessoa vai e, por exemplo, mergulho mais padrão no Brasil, a gente chama que é mergulho de costão. Quer dizer, ao seu lado tá a praia, a ilha, ou seja o que for, de um lado e de outro tá o mar aberto. Então você mergulha, por exemplo, com o costão à sua direita e você volta com o costão à sua esquerda. Então você tem pouca chance de se perder, tá ligado? Você vai por 20 minutos, volta por 20 minutos, a tendência é que você volte debaixo do seu barco. Então normalmente você tem um guia pra isso. Só que o guia, ele não marca o tempo. O guia, ele sabe mais ou menos o tempo, mas ele fica de olho no ar da galera. Porque tem um equipamento chamado manômetro, que ele mede a pressão do cilindro e aí a gente calcula a volta baseado no tempo do manômetro, que não é metade do cilindro. É demais. A gente usa 3/4 do cilindro no mergulho, porque você tem que voltar com 1/4 da reserva do seu amigo, caso alguma coisa dê errado. Então são essas paradas que eu tô falando sobre segurança, tá ligado?
Caraca, pode crer.
A redundância de tudo é muito grande. Você tem o seu dupla, e o seu dupla, teoricamente, não vai gastar o seu ar. O mergulho vai e volta com o seu ar sendo reservado.
E se você precisar usar o ar dele, não tem risco dele ficar
não
sem
tem
o
risco.
Dele, né? Tipo assim, ainda vai ter ar suficiente pra ele. Mas como que funciona, por exemplo, num mergulho demorado ou profundo, aonde só um cilindro não é suficiente pra pessoa? Tem que meter dois cilindros nas costas? Dá pra fazer isso?
Depois você procura foto de mergulho técnico profundo. Você vai ver os caras com 4 cilindros, mano. Você vai ver o cara com 2 cilindros debaixo de cada braço, assim, um debaixo de cada braço e 2 nas costas. Isso é o padrão desses mergulhos. Tipo assim, isso não é só por quantidade de ar. Lembra o lance do trimix que eu falei? O trimix, ele vai ter uma quantidade baixíssima de oxigênio, pra que quando chegue lá embaixo, o oxigênio esteja a mais ou menos 20% do que você respira, tá ligado? Aí, ou melhor, a porcentagem vai ser sempre a mesma, mas ele esteja numa pressão equivalente à pressão ambiente que a gente tem ele aqui. Aí, você não consegue descer usando esse ar, porque ele tá com o oxigênio numa pressão baixíssima. Então você precisa descer com um cilindro qualquer, então você tem um cilindro que é de descida e de subida, e você tem 2 cilindros pra ficar lá embaixo, tá ligado? Um cilindro de reserva, um cilindro de outro tipo de mistura. Então, com frequência, a galera que faz uns mergulhos extremamente extremamente técnicos e profissionais, assim, eles usam umas bizarrices dessas. E existe ainda uma parada nova que eu não cheguei a usar, que é um negócio chamado rebreather, que ele tem 2 cilindros menores e ele tem um sistema onde você não joga ar fora. Então, o ar volta pro sistema, ele chama sistema fechado rebreather. Então, você vai ver, tipo, um cara mergulhando com 2 mangueironas perto do regulador. O ar vem, o outro ar sai. No que o ar sai...
Tipo filme de espião.
Isso, no que o ar sai, ele passa por filtro, ele passa por uma mistura química pra voltar a ter uma mistura inserindo oxigênio de volta e aí a gente volta a respirar aquilo.
Que doideira.
E aí, teoricamente, de rebreather você fica semi-infinito. O que te limita passa a ser a tabela, não mais o consumo, o frágil.
O que te limita é a sociedade Atlantis, né, velho? Lá embaixo, pra você morar lá, né, mano? Aí tem que voltar pra superfície, né, pô?
É isso.
E tem, mano, aquele também, Cristão, que é pra muita profundidade, que é aquela casinha que os caras moram lá embaixo, não é? Uma casinha com um furo na parte, não, de baixo.
Isso é muito maluquice,
aí,
mano.
Aí é a maluquice dos caras que é vão a 200 louco. Metros, 300. Isso aí a gente fala que são os mergulhadores da Petrobras, tá ligado? Mergulhador de plataforma. É tipo um mergulhador de plataforma. Existe essa galera e eles fazem mergulho de 200 metros de profundidade, respirando só trimix, e o cara não desce batendo pé. O cara desce no elevador, bacana. O cara consegue ficar seco no elevador. E é um processo que leva um tempão, principalmente de volta. A volta é sempre custosa.
Eu já vi um bagulho, eu não sei a veracidade disso, nem sei quem falou isso. Eu tava lendo, sei lá, escutando um podcast, qualquer merda, assim, alguém falando que era um desses mano que fica ali submarino, assim, debaixo d'água, com pesquisa e pá, que não sei o quê. E ele falou que na hora de mijar, na hora de ir no banheiro, tinha que sair na água e mijar, tipo, numa cápsula, assim, ó, tá ligado? Isso é verdade, mano? Eu fiquei viajando, assim, mano, dá vontade de dar uma dor de barriga no cara 3 horas da manhã, Zé. Na profundidade do oceano, o cara vai no breu, não é possível, cara.
Só pra dar a situação, né, isso que a gente tá falando é uma casinha que os caras moram a 200 metros de profundidade.
Chama
que é uma
câmara hiperbárica.
Imagina um... É isso. Aí o Cristão vai trazer o termo, eu consigo só dar o exemplo. Imagina um sino, uma isso. Semisfera, só que ela tem chão. E nesse chão tem um buraco redondo, que tem água. Você
que dá
olha,
direto pro mar.
Tá água, de 300 metros de profundidade.
E aí, pro cara ir no banheiro, ele tem que pular na água? Não, mano, tem que ter um jeito melhor de fazer isso, Zé. Não é possível que não dá pra ter uma descarga lá dentro.
Imagina,
Zé.
Mano.
Eu fiquei impactado por essa informação. Eu falei, mano, não é possível. O cara dá uma vontade, dá uma barrigada, 3 horas da manhã, ele pula no oceano gelado pra cagar, Zé.
Você vai,
e pula, Zé.
Dá uma cagada e vem uma lula colossal e pega seu bingulim por baixo. O que você faz?
Pois é, mano.
Difícil.
O que você faz?
Pensa que essa cagada deve ser nutriente pra caralho pros peixinhos ali. Deve encher de peixinho.
E como que vocês vão postar com diarreia?
Tá cheio de peixe ali embaixo, né, mano?
Como é que é isso?
Então? Esperando, né? Você tá com cagarreia. Como é que você sai limpo? Não sai limpo, velho.
Não sai limpo. Aí é a vida que é.
Não, mas aí ficou muito ruim, mano.
Mas você tá de roupa de mergulho. Não tem muita coisa que você. Tirar a roupa já é difícil. Tirar equipamento, tirar a roupa. Se você tiver que voltar pra cagar, você não volta. Ou você caga na roupa, você não mergulha.
Não, tá. Agora, beleza.
Mas
agora,
eu nunca
agora
caguei
tem
na
uma
roupa.
Pergunta. A galera do chat trouxe uma pergunta aqui. Nem trouxe, mas eu que tô fazendo. Christian, quando o mergulhador quer dar um cagote, como que faz, mano?
Ah, eu não conheço nenhum mergulhador.
Porque mijar, eu tenho certeza que vocês mijam na roupa.
Eu nunca tive nenhum barco que alguém cagou na roupa. Mas mijar na roupa é dia a dia. Tem dois tipos de mergulhador, o mentiroso e o que faz xixi na roupa, tá ligado?
É, porque esquenta a roupa também por dentro.
É claro.
E esquenta. E você volta no futum, tirando isso.
E você volta no mijo, né?
Imagina, você passou uma hora em contato com seu próprio mijo.
Não tem um zíper, não, véi?
Então, tem um tipo de roupa que a gente chama de roupa seca, que é uma roupa que não deixa entrar água. Porque você tem três tipos de roupa. A primeira roupa é roupa úmida. É uma roupa de neoprene, que na hora que você pula na água, a água entra toda, fica entre você e a roupa. Você vai esquentando aquela água e é aquilo que te aquece. O que te aquece é você mesmo que esquentou a água que tá em contato com o seu corpo e aquilo vai mantendo. É claro que a roupa oferece uma proteção térmica, né? Mas é mais ou menos isso. Mas tem uma roupa chamada roupa semi-seca, que é uma roupa com as extremidades muito bem fechadinhas, que entra pouquinho. Então entra pouquinha água e você continua aquecendo essa coluna d'água. E você tem a roupa seca, que ela realmente veda todas as extremidades, pescoço, mão e tornozelo. E aí não entra água nenhuma. Então o pessoal usa tipo uma sondinha. Você tem a paradinha que você tarracha na sua rola. E aí você nada enquanto você pode fazer xixi. Sai direto da sua roupa.
Tem uma mangueirinha lá.
Pera. A sonda assim que eu conheço vai dentro do jão.
Não é uma sonda.
Não é essa. Só pra eu entender.
Não, é uma camisinha.
Mas tarracha onde?
Não, é tipo uma camisinha, tá ligado?
Pode crer,
velho.
Você
puxa o capuz e rosqueia, ué, pô. Vai como, Zé?
É isso que eu
puxa o capuz e rosqueia, caralho.
Eu acho que eu vim com algum defeito de fábrica, então, porque o meu não tem rosca, velho.
Se não tiver capuz, é só rosquear, velho.
Aí a roupa seca é disso, mas se você não tá de roupa seca, mano, você vai... Ou você faz xixi na roupa ou você volta apertado. E não é muito gostoso fazer xixi na roupa,
era só ter um zíper, mano.
É, eu não sei. Eu não sei qual é a implicação de ter um zíper na rola ali, no rolê.
Não, vambora.
Mas eu admito que não tem nenhuma roupa que tenha essa parada. Pelo menos...
E o contato com a fauna marítima, como é que é? Porque eu sei que, tipo assim, o correto é não ter nenhum tipo de contato
fauna
com
e flora,
os animais,
né?
Não encostar, e pá. Fauna e flora também, né? Não encostar em nada, não encostar em coral, não pegar nada e tal. Mas eu sei que tem muito mergulhador cuzão por aí. Eu já vi muito vídeo dos caras pegando os bagulho com a mão, mexendo nos ouriços, cutucando os baratos.
Mas,
tá
louco, eu já peguei em tudo que eu consegui. Não aprovo. Esse não é o cristão instrutor. O cristão...
Não façam isso.
O cristão
isso.
instrutor tá falando. Não alopra os bichinhos. Estressa muito os bichinhos. Não faz isso. Mas não tem jeito, Marlock. É o que eu te falei. É um mundo alienígena, mano. A textura dos bichos é muito diferente. O mundo é muito louco, mano. Os corais são mole. E aí tem uns que você pega. Estrela do mar. Sabe? Eu não sei se você já viu umas estrelas do mar que são mais grossas. Não é tipo aquela estrelinha que é só um fiapinho assim.
Ela é cascudinha, tem umas verrugas.
Essa estrela é tipo uns espinhos, mas não chega a ser espinho, frago. Essa estrela, Marlock...
É porque eu só vi a alceca.
Se você pega essa estrela, Marlock, e pega nela, ela tá duraça, tá ligado? Aí, se você vira ela de cabeça pra baixo e fica parado olhando pra ela assim, de bobeirinha, ela começa a ficar mole, e aí ela, de cabeça pra baixo, ela começa a dobrar, esticar pra flipar e ficar normal. Porque aquilo, a meiuca dela, é a boca. Então, você deixa ela de boca pra cima e é onde ela fica exposta. Se você der mole, algum peixe pode vir
um
e pode arregaçar a estrela, porque ela tá desprotegida. Mas só que, tipo, Marlock, é maravilhoso você ver a textura mudando.
É muito
tá
brisa,
ligado?
Né?
Você vê a textura ficando diferente. Ela era durona, aí ela vai ficando macia. Aí você encosta. Aí do nada ela tá mexendo. Você nunca viu ela mexer. Do nada ela dobra, Marlock. Não faz sentido. É muito doido.
Eu só vi estrela do mar.
A brisa, velho, é que no mar, Zé, tem uns bichos que não parecem bichos, Zé. Tá ligado? Tipo assim, na Terra ainda tem, sei lá, um bicho pau. Mas você sabe que é um inseto, tá ligado? Tá, que se foda o inseto. Mas tá ligado, velho? Tem, sei lá, um pepino do mar, velho. O bagulho não é bicho, não, mano. Tá ligado? Você pode falar o que for, Zé. Não é bicho, Zé. Tá ligado? É uma verdura que anda.
Pior, Marlock.
Oh, cara, Zé.
Pior, Marlock. Tem bicho que você acha que é bicho e é planta. E tem planta que você acha que é planta e é bicho. Tá ligado? O famoso coral é bicho, não é planta.
É
não,
vivo, não é?
Vivo, planta ou bicho, tá ligado? Mas coral é um bicho. E aí, ele tá preso como se ele fosse uma planta, tá ligado? Ele se comporta como uma planta, mas a gente sabe que é um bicho, não é uma planta. E aí você tem algumas plantinhas que mexem assim, tipo, chama lírio, que parece... Ah, mano, parece planta carnívora. Sabe essas plantas carnívoras que fecha quando tem contato e tal? Lírio tem isso. E lírio é planta, não é bicho. Então você tem vários bichinhos super diferentes. Aí, Marlon, eu descobri que de noite eu... É mais fácil pegar nos bichos. Por quê?
Vixe.
Porque de noite os bichos estão dormindo, né, Marlon? Tá todo mundo dormindo. Tem bicho que dorme, tem bicho que não dorme.
Pode crer.
Só que aí, se você chegar com a lanterna como quem não quer nada, apontando pro outro lado, tipo quando você tá assoviando assim, ó, de chavando, de bobeira.
Oh.
Aí você volta e joga a lanterna pertinho do olho do bicho, assim, ó. O bicho fica travadão, assim. Ele fica, eita, que tá pegando? Que aí você vai lá e passa a mão no bicho, assim, ó. Aí você passa a mão no bicho e fala, ah, é assim que é a textura. Aí eu guardo o bicho de volta no buraco e vou embora. Assim que eu peguei grande parte dos bichos. Não façam isso, crianças, por favor.
Não façam isso.
Por favor, é uma sacanagem grande.
O bom é que a gente já começou esse papo comigo falando que o mergulhador faz isso é cuzão.
É isso, não, é cuzão.
Tá tudo certo, velho. O Cristão, ele já levantou essa bandeira e seguiu nela. Achei de grande honestidade.
Ué. E o Banza não recomenda pegar em bicho nenhum aí, ó, do coral. Se você for pegar, não pega, mano. Não tem nada que conversar com um profissional. Não mete a mão.
Não precisa conversar com o seu biólogo, não, velho.
Não, e aí, ó, eu queria perguntar, porque o chat fez uma pergunta, Cristão. O Neto Japão 19 perguntou. Bom dia. Bom dia, porque o cara tá no Japão. Eu já queria também dar esse salve. O bom dia ia passar batida. Aí eu falei, não, pera lá, tá quase noite. Mas vambora. Nestes corais, não tem alguma planta alucinógena, tipo maconha ou cogumelo? E eu também queria mandar um salve pra nossa comunidade de ouvintes do Japão, que a gente sabe que tem uma galera forte ouvindo a gente.
Salve, é verdade,
nas,
né,
nas terras nipônicas aí. Então vai, Cristão, tem alguma planta ou bicho alucinógeno?
Pô, o pior é que eu não tenho conhecimento disso, mano. Eu não sei de nada. Eu sei desses venenos de baiacu, né, mas que não necessariamente é alucinógeno. É mais pra morrer mesmo. E...
mas... não, mas, pera, mano, calma. Pros golfinhos é alucinógeno o baiacu. Lembra que a gente já noticiou que os golfinhos irritam o baiacu pra ele soltar veneno e fica passando o baiacu de golfinho em golfinho, mano.
Eles passam...
eles ficam, tipo, não, jogando vôlei.
O golfinho é o golfinho do Douglas Adams lá.
É o maconheiro da natureza.
Não tem explicação, não, velho. É um bicho muito bizarro, mano.
Para pra pensar, velho. É um monte de golfinho na rodinha, passando o baiacu de um pro outro. Esse baiacu aqui tá do racha, Zé. Imagina.
Esse aqui tá da Kenai.
Soprando as rosquinhas de baiacu do buraco da nuca.
Pela cabeça, Zé.
Cabuloso, mano.
Oh, o pior é que...
mas eles comem o baiacu?
Eles só provocam o baiacu.
É toxina.
Só solta a toxina. Solta a toxina na água e eles chapam na toxina.
É.
Caralho, que isso? Golfinho é maconha. É.
Caralho, velho. Mano.
Que porra é claro essa, que é. Mano? A capa tem que ser um golfinho doidão.
É isso. Tá não, decidido. Um golfinho doidão. Não,
bem caricato, né?
Demorou.
Mas aí, o lance é veneno. É uma parada que não dá pra prever. Tudo lá embaixo pode te fuder. Tudo lá embaixo, mano. Tem uma plantinha que parece uma samambaia. Não sei direito o nome dela. Tem muito no sudeste aqui do Brasil. Parece um raminho de samambainha, assim, preto. Aí, às vezes, quando o mar tá mais agitado, você não consegue nadar de boa, só batendo perna. Às vezes, ele ainda fica meio que te arrastando, assim. Você vai só controlando a ida e volta, assim, do fluxo.
Ó, velho, quando você sente a força do mar, assim, brisa. É assustador, meu parceiro.
Bagulho cabuloso.
Louco, velho.
Aí acaba que vira e mexe, você apoia em alguma pedra, tá ligado? Tipo assim, às vezes quando tá te puxando, você apoia na pedra e aí na hora que te leva, você solta e dá umas pernadas. Isso te ajuda a não cansar, por exemplo. Só que, mano, às vezes você vai pegar na pedra e na hora que você vê, foi um toquezinho dessa samambaiazinha do inferno, assim. Mano, você fica uma semana com aquele negócio queimando. Você sente como se fosse uma fincada de abelha.
Pode crer,
e aquilo
véio.
Queima, mano, pra sempre. Você tem certeza que nunca vai...
tipo uma água-viva? Mano, eu já tomei um bagulho
eu
de
acho
água-viva
que é mais,
no
viu?
Pé. E uma sensação muito esquisita, mano. Porque arde, queima e coça ao mesmo tempo, Zé. No mesmo lugar, Zé. É muito doido, velho. Oh, ruim demais, Zé.
É
não
cabuloso.
É muito paia, Zé. Não desejo nem pro meu inimigo, Zé. Você tá maluco.
Mijar véio. Em cima? É mó mito, Zé. Não adianta mijar em cima.
Vinagre, Zé.
Isso, se pá, vinagre resolve.
Vinagre ajudou, mano.
Álcool, talvez?
Ajudou. Não sei se é verdade, mas eu joguei e ajudou.
Não sei se foi viés ou se deu certo, mas deu certo, né?
É, mas ajudou.
Como será? É, água quente, talvez morninha, talvez ajude.
Mas aí eu queria contar caso que eu acho que já falei muito tecnicamente qual é dos rolês. Eu abri aqui o cast falando que eu já mergulhei com fantasma, Marlock. E até hoje eu tenho certeza que eu mergulhei com fantasma.
Eu fiquei curioso porque o Cristão é cético, né, mano? O Cristão não é muito de entidades e paranormais e etc.
Mas é que sabe quando a parada não tem explicação mesmo e só pode ser o bicho? Porque não faz sentido, Marlock.
Bicho! Ó a viagem, Zé.
Olha só, se liga na brisa. A gente tava mergulhando em Cabo Frio e aí era pra fazer um mergulho noturno. Só se mergulha em dupla. E à noite, a maioria dos mergulhadores, pra começar a mergulhar, tem que ser um pouquinho mais avançado. Então a gente não tinha um grupo muito junto, assim. Eram eram seis duplas, eu acho. E jogou a gente, tipo, numa baía. Tipo, não ia ter como você se perder. Na hora que você sobe, você levanta a lanterna, o barco te pega, tá tudo certo. Mano.
Pô, deve ser um bagulho esquisito.
Não, foi suave.
Deve, mano.
Da noite, velho. Caralho.
Você tá doido?
Mesmo. Porque, mano, a água fica escuridão total, preto. Não fica, Cristão? Fica, tipo, é preto, né? Tipo assim, não dá pra ver nada se você não tiver
nesse
com a
dia,
lanterna acesa, né? Assim, apontando
nesse
pro
dia, especificamente, Cabo Frio, de vez em quando, tem umas crises de bioluminescência. É uns bichos, Marlock, que você não vê, mas você dá uma abraçada na água, assim, e fica, tipo, um rastro colorido. É lindo, mano.
Tipo um plâncton, assim.
Só que você não vê, tipo assim, você não sabe o que é, mas você passa mão na água pode e fica crer. Brilhante, assim. Então...
Crio, né?
Não, não era crio. É essa parada, assim. Tipo assim, tá lá no fundo. Só que aí, tipo assim, a ideia é o seguinte, Marlon. É, só tinha duplas de mergulhadores. Todo mundo desceu. Pode eu crer. E meu dupla. E aí, o combinado é... Nós voltamos pro barco, tudo certo. Cada um com seu dupla. E eu não lembro muito do meu dupla. Eu era um pouco mais experiente. Aí eu peguei um cara que era mais cru e... Tá ligado? Pra dar uma balanceada, assim, pro cara ficar mais à vontade.
Pode crer.
E aí eu fui nessa. Pum, tava lá mergulhando com o cara. E aí, Marlock, olha a minha recordação. Eu me lembro do cara segurar na lanterna com as duas mãos, bem perto da areia, e só olhando pro foco da lanterna. E batendo perna, tipo assim, de maneira constante. Como assim? De vez em quando você vê um negócio, você para. Tipo assim, você vê um buraquinho com um camarãozinho. Aí você, ó, que doido, camarãozinho. Aí você chega mais perto. Aí você põe a lanterna em outro ângulo.
Você dá uma viajada.
Você tá curtindo,
ali, né?
Tá ligado? Não é curtindo. Tipo safari, que você pega o negócio, pega o carro e vai embora.
É, não é maratona, né? Você não tem que sair dando pernada, né?
Então, Marlock, aí eu tava lá com o meu dupla, o cara era inexperiente, o cara com as duas mãos na lanterna, olhando só pra frente, eu pensei, ah, o cara tá ansioso, tá suave, vou ficar aqui um pouco mais de cima do cara, e aí eu vou curtindo o rolê, tá ligado? Eu vou iluminando os cantos, dando uma olhada enquanto eu consigo ver o cara. E aí, mano, eu me lembro de eu estar assim, caralho, o cara tá muito ansioso, tá muito tranquilo o mergulho, o que que tá acontecendo? E Marlock, de vez em quando sinalizava pro tá cara, ligado? E tudo normal, mano, o cara olhava pra mim, a gente interagia.
Oh, isso é uma parada que a gente não falou até agora também, mas comunicação
é brisa.
Eu imagino que deve ser um bagulho muito brisa, porque tem que ter os sinais, mas é muito limitador, né, velho? Tipo assim...
Você tem...
Porque é diferente de uma língua completa como é a Libra, tá ligado? Imagino eu. São mais sinais técnicos, é uma parada mais técnica, né? Então, tipo assim, se o cara não fraga um sinal X, você tá tentando... Começa a mímicas, aí fudeu, mano, você tá debaixo d'água fazendo mímica, mano.
Começa com...
E o pau comendo, velho. Tá mutado.
Começa com sinal de tudo bem, né, Christian? Que é um que dá pepino e confusão.
Que não é o joia, né? O joia não é tudo bem. O joia é vamos subir. E o sinal de vamos subir é um sinal universal. Existe uma lei que é, se alguém falou vamos subir, você não contesta, você sobe. Então, se alguém manda o joia falando que tá tudo certo e o mergulho depois é abortado, aí...
Você tá com esse mano que é inexperiente. Deu 5 minutinhos lá embaixo, o cara assustou. Se ele meteu um joia, você tem que subir com ele e você fudeu seu mergulho.
Não, você não pode perguntar, tipo assim, ô, não,
claro.
Não é um
é claro,
ok, não?
É claro que, tipo assim, acontece muito de você fazer um sinal assim. Você fala joia ou ok? Joia? Aí você sinaliza o joia pra cima. Tipo assim, é subir ou é ok? Aí
subir, não.
Aí
moral,
o cara, não,
mano.
É ok, viajei. Aí você, tá bom.
Pode crer.
Aí você continua indo, pode tá ligado? Só que aí,
pode
mano.
Pode crer, pode crer.
O cara lá ansioso, fizemos mergulho, fomos na ida, começamos a voltar. Na hora que a gente voltou, eu sinalizei subida pro cara. O cara sinalizou subida. Eu vi ele começando a subir. E aí eu deixei o cara meio de lado, tá ligado? E fui subindo assim, fui olhando pra cima, porque eu acho que eu tava ouvindo o som de barco. Então você tem que olhar pra cima pra ver se você não vai subir num hélice, tá ligado? Então você precisa ir atento assim.
Você é louco, mano, de noite.
Aí eu fui olhando pra cima, pum, cheguei lá em cima, já tava pertinho do barco, realmente era o barco. Mas, logo, eu olho pra um lado assim, olho pro outro, cadê o cara, mano? Aí eu olho pra baixo assim, eu não vejo a luz do cara lá embaixo. Aí eu chego pro barco e falo assim, ô, você consegue ver meu dupla? O cara tava subindo aqui comigo e ele não... E eu não tô vendo ele. Aí o cara do barco, assim, ele fica numa posição diferente, olha e fala, tô vendo ninguém não, mano. Aí eu, caralho, mano, o cara tá aqui debaixo, não tem jeito. Aí eu dou uma descida assim, não acho o cara, subo de novo. Aí na hora que eu subo, pipoca outro dupla ali, outro dupla ali. Subiram todas as duplas e ninguém sabia do meu dupla. Marlock, meu dupla tava no barco, ele nem desceu. Ele caiu na água.
Não.
Marlock, o meu dupla caiu na água, deu problema no ouvido e voltou pro barco e não conseguiu. Diz ele que não conseguiu me achar pra avisar que ele ia cancelar o mergulho. Aí ele subiu. E ele falou, se é experiente, eu te deixei. Marlock, eu mergulhei com alguém, Marlock. Eu mergulhei...
Solo?
Eu mergulhei com um cara.
Quê? Não, pera lá, Cristão. Você mergulhou...
40 minutos.
O seu parceiro de mergulho foi o fantasma.
Você tá maluco.
Não, não é possível.
40 minutos.
Tinha alguém nadando do seu
não
lado,
tinha,
mano.
Aí eu falei com todo mundo. Os caras falaram, mano, cada um tava no seu dupla. Eu falei, alguém tem um dupla perdido? Não. Tava cada um no seu dupla, meu dupla no barco. Mano, eu subi no barco, Marlock. O cara tava seco.
Porra, é essa,
o cara tava véio. Sem roupa de mergulho, de toalhinha, olhando pra mim e falou, ô, oh, foi mal, velho, não consegui não, o ouvido doeu. E eu assim...
Você tá doido?
Mano, eu mergulhei com alguém,
tá
velho,
doido,
não é possível?
Mergulhou com o holandês voador, fi.
E essa história tá fechada aí, Marlock, não tem, eu mergulhei com alguém.
Cê é louco, mano, nossa, me deu até mal estar, mano.
Recomendo.
Fantasmas, velho. Não, velho, que doidinho.
Isso não era você cheio dos nitrogênios nas ideias, não?
Mergulho era raso, mergulho mergulho à noite a gente não costumava forçar muito, não, porque ele já é meio tenso, fraga. Era mergulho raso.
Que viagem.
A chance de chama narcose, que é essa intoxicação por nitrogênio, que deixa a gente chapado. Era pouco provável que eu tenha narcosado naquele dia. Eu só não sei explicar, mano. Tipo assim, às vezes os caras me zoaram de alguma forma, às vezes era o duplo de alguém que tava comigo e depois ele achou o par dele e foi embora, tá ligado? Mas eu tenho certeza, porque eu me lembro muito do cara.
Mas quem que te mandou subir, Cristão?
Pois é, Marlock.
É isso aí. Puta que
não
pariu,
faz sentido,
meu irmão.
Tá doido, filho.
O que te mandou subir, parça?
Foi isso, eu mergulhei com um fantasma e deu certo.
Você tem, ele... tem que... Você tem que...
que mergulhador é igual pescador, hein, Cristão? Essa sua história.
Eu ia falar... Marlock, eu ia falar isso agora. Véi, começa a aumentar a história. Véi, eu cheguei lá em cima, o barco tava saindo, mano. Você não tem noção. Ninguém tava me procurando.
O capitão virou no David Jones, tá ligado? Bom vocabuloso.
É isso.
Cabuloso, filho.
Ô, Cristão, o chat tá perguntando aqui, ó. O Neto Japão, ele falou: Cristão, conheci um cara que era mergulhador de plataforma e o maluco queimava muita ganja. Porém, a minha pergunta é: fumar antes de mergulhar ou depois de mergulhar? Será que é muito malhado fumar antes de mergulhar?
Eu fumei antes e depois. Não sou o Cristian, não. Mas eu fumei antes e depois. Eu fui a Porto de Galinhas, aí tem aquele passeiozinho que o Cristian falou, né? Que é o de turista. Pá. E a gente ia voar de avião no outro dia. E eu sabia que... Eu lembrava disso, velho. Que você não pode ficar, né, mergulhar e voar de avião no outro dia, que senão a bolha pode ir pro seu cérebro e você pode se cagar no avião e morrer.
Isso.
Beleza. Aí eu perguntei pros caras. Falei, eu vou morrer amanhã? Aí eles falaram, não. Porque nós vamos aqui rasinho. E aí, esse passeio primeiro que a gente fez foi aquele bem pertinho da superfície, assim, sabe? Os caras pegando a gente de cachorrinho e tal. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tinha a sorte de ter acesso a um baseadinho antes e depois. E foi
brabo,
total,
viu?
Agradável, Cristão. Totalmente maravilhoso flutuar doidão debaixo d'água.
Ô, mano, sobre antes ou depois, eu, na minha época de mergulho, eu não fumava. Então, eu não sei muito do rolê fumado, tá ligado? Pensando tecnicamente, eu não sei se fumar antes teria algum tipo de implicação por essa questão da mudança de pressão. Mas, com certeza, uma dica técnica seria pra deixar pra depois. Antes, eu não tenho certeza.
Muito bem observado.
Das implicações num mergulho mais power, tá ligado? Num mergulhinho de batismo, mergulhinho raso, um mergulho só. Porque cada vez que você sai de barco, são de 2 a 3 mergulhos que você faz. Mas quando é batismo, é um só, a maioria das vezes. Então, assim, é bem menos tempo de exposição, né? Então, assim, pro mergulhinho batismo, eu acho que eu iria de boa, assim. Mas uns mergulhos mais brutos, assim. Porque eu acho que você tem que estar muito atento, mano. Você tem que ver a pressão do ar e saber se você já tá na metade, se você tem que voltar. Mergulho de costão e de volta, você fica muito atento no cenário, tá ligado? Porque, assim, eu sei que eu passei por uma formação muito diferente de coral, que tava a 2 metros, 12 metros de profundidade. Então, na volta, eu quero ver essa parada pra eu saber que eu tô voltando, sabe? Pra eu saber que eu tô voltando pelo caminho certo. E aí, eu acho que chapado, não sei se isso é muito legal, então. Então, é isso.
Deixa
pra depois.
Eu só tive coragem porque eu perguntei pros caras e eles falaram que ia ser um negócio bem light. Era um monte de gente, assim, todo mundo da turma, ninguém nunca tinha mergulhado. E uns não sabiam nem nadar, isso foi uma pergunta. Tem que saber nadar pra mergulhar? Porque fizeram essa pergunta no dia lá.
Então, tem não, porque assim, bater perna mergulhando não vai exigir muita habilidade, não. E a roupa te faz boiar, então tem procedimento de segurança que você precisa subir, você precisa ficar na superfície, você solta o cinto de lastro que você vai boiar. A roupa te faz boiar, o colete te faz boiar, até o cilindro te faz boiar na maioria dos casos. Então, o lance é solta o lastro que você vai ficar safe na superfície, tá ligado? Só que é claro que quanto mais habilidade de água você tiver, a tendência é que você se sinta menos desconfortável, né? Porque não tem jeito, né, mano? Ser jogado no meio do azul. Mano, tem lugar que eu mergulhei que simplesmente não tinha terra pra lado nenhum. Você tá na superfície, você olha pra todos os lados, não tem nada. É só azul. Pode aí você desce. O cara vira e fala, aqui tem um naufrágio. Peraí, o cara bateu em quê pra ele afundar aqui? Não. O cara desse navio, o capitão desse navio, pegou a mulher do capitão do outro navio. E aí o cara ficou sabendo, e na hora que o cara viu o barco dele, ele jogou o barco no barco do cara. Então tem 2 navios
no
meio do azul, tá ligado? Porque o cara tava puto porque foi corno.
Olha, velho, o tamanho do chifre do cara, velho. Pra ele jogar 2 barcos.
O cara furou
o
outro barco, Zé, com o chifre.
Com o chifre. Abalroou o barco do cara. com o corno.
Aí nós descemos no lugar no meio da azul, mano.
Eu boto fé que esse pá que o mergulho em naufrágio deve ser um dos mais doidos, né?
É, dos mais legais. Inclusive...
Porque no naufrágio tem muita vida também,
O naufrágio, né, tem muita vida. O naufrágio tem história. O naufrágio tem desafio técnico, tá ligado? Assim, se você quiser entrar no naufrágio, você não pode ser iniciante. Você tem que saber até avaliar.
Tem que passar na porta com o cilindro nas costas,
tem que passar
irmão.
Na porta com o cilindro nas costas. Você não pode levantar o sedimento do fundo, porque é um ambiente fechado, é uma mini caverna. E aí você vai perder a visibilidade, você pode se perder. E aí pode ter bicho lá dentro que pode assustar com a sua presença. Tem bicho grande, tem peixe grande que fica dentro de naufrágio. Que não necessariamente é um peixe que vai te atacar, mas é um peixe que se ele precisar, se ele ficar com medo e quiser sair...
Se ele te der uma rabada...
Não, pensa bem, Marlock. Tá se ele quiser sair, você tá entre ele e a porta. E ele é bem mais ágil que você. E muitas vezes ele pega
mais forte
que você. Então, Marlock, não vai ser muito legal, tá ligado? Então, pra mergulhar em naufrágio tem tudo isso, mas ao mesmo tempo é super legal. É história.
Já aconteceu algum contato esquisito assim com animal?
Já me assustei com o mero, que é um peixe que vai de 150, 200, 300 quilos, assim. E aí é um peixe muito grande,
mano. Puta que pariu, velho.
Peixe grande?
É três Marlock, Cristão, no mínimo. Cê é louco,
tá doido.
Peixe grande é um negócio que é meio intimidador, tá ligado? Eu já vi uma jubarte também, e eu consegui chegar relativamente perto dela. E acho que eu falei isso no cast. O bicho é uma ilha, Marlock. A proporção dele pra mim...
É assustador.
E ele parado, né, na superfície, assim, sei lá, tava só descansando. Mano, parecia uma ilha que tava boiando, porque era grande. Você vê a água batendo, assim, igual bate na praia, sei lá, naquela ilha. E é só uma baleia.
O que me brocha é esses bichão aí, Zé. Eu acho que se eu ver um bichão desse aí, eu dei um piripaque do Chaves lá embaixo, Zé.
Cabuloso!
Como é que chama aquela fobia de olhar uns bagulho no fundo do mar? É talassofobia, é isso?
Talassofobia ou megalofobia.
É. Tem gente que não gosta de ver coisa...
Um pouquinho disso aí,
coisa grande, naufrágio, fica com medo, né, de ver essas coisas. Mas é doido demais, Marlock. É muito doido, desde o barco.
É meio overwhelming, assim,
é,
né?
Muito, tipo assim. E quando você vê ele completamente tomado pela vida, assim, é uma sensação maravilhosa. Tipo assim, mano, sabe aquela sensação de que, tipo assim, ah, o planeta tá se fudendo? Tá não, mano, é a gente que tá se fudendo, porque esse naufrágio mostra de que o barco afundou e a vida tá lá, mano. A vida tá seguindo nós, dependente de nós, a vida tá seguindo, tá ligado? Em Guarapari tem um naufrágio que eles chamaram de Recife Artificial Marinho. E é um cargueiro que eles limparam ele inteiro, tipo assim, tiraram resíduo de óleo, limparam ele, fizeram vários rasgos nele pra você poder nadar de uma maneira melhor, de um andar pro outro. E o bicho, mano, é um parque de diversão, tá ligado? Ele é gigantesco, ele tem 15 metros de altura e ele tá a 35 metros de profundidade. Então, tipo assim, dá pra pegar ele desde rasinho até numa profundidade ok. E ele é muito grande, assim, 100 metros de naufrágio. Então, não dá
que
pra fazer
legal,
em mergulho, véio, às vezes, ele inteiro. E aí é muito doido, você passa... E quando você faz o curso de naufrágio, você aprende o que você tem que ver. Então, tipo assim, ah, se você passa por um... Sei lá, você tá nadando num lugar que o navio tá desmantelado e tá todo quebrado, assim. Mas você passa por um negócio chamado cabeça de amarração, que é onde os caras amarram os cabos pra prender o navio. Quando você passa pelo cabeça de amarração, você pode saber que o naufrágio acabou, tá ligado? Porque aquilo é exatamente a ponta do casco. Então, se ele tiver caído...
Pode crer.
Você sabe que dali pra frente você não vai encontrar mais nada no naufrágio, provavelmente. Então, quando você vai entendendo o que que é, tipo assim, o cara chega e te dá a dica, ó, na hora que eu te apontar e fazer isso aqui, é uma caldeira. Aí você chega lá, tem a caldeira do navio que só, tá ligado? De 1800 e não sei quanto. E a caldeira gigantesca, assim, ah, muito legal o frágil.
Mas só rola, tipo, uns naufrágios de barco moderno, assim, ou rola uns naufrágios de, tipo, sei lá, barco de piratas do Caribe, tá ligado?
O que mais rola é de barco velho. Barco velho é assim, barco de uns 70 anos, 50, 100, mas...
É, um pouco mais moderno, né?
Porque a madeira tipo assim... vai indo embora, né, Marlock? Então os mais velhos, né, de madeira já foram pro saco. Tem um navio que fica em Ilha Grande chamado Pinguino. Eu peguei grande... Eu vi a história do Pinguino, tá ligado? Tipo assim, ele foi um navio de 80 e tantos anos que tá começando a cair, porque ele tá de lado. Então o casco pode dele tá fazendo mais peso
cedendo,
e tá cedendo.
Né?
Então eu já vi o buraco que dá pra gente entrar muito maior do que é hoje. Hoje é perigoso. Na minha época, época dava pra entrar e eles já falavam que ia ser perigoso. E não é perigoso não. E eu entrei sem ser perigoso e hoje é perigoso mesmo, tá ligado? Isso é legal também. E acompanhando também que a história deles.
Dá pra identificar que barco que é quando você tá fazendo o mergulho? Tipo assim, você consegue olhar pro barco e ver escritinho no casco dele, Christian e o Banza?
O Banza segue sensacional. O Banza segue mergulhando fundo, mergulhando raso, mergulhando com várias misturas gasosas, mas o Banza segue sempre mesmo rechapado.
Tamo junto. Antes de terminar o episódio, a gente vai abrir a roda, né? Quem que vai botar na roda pra gente aí hoje?
Eu tenho uma boa butada.
Então bote a sua butada.
Pra começar a abrir a nossa roda, eu tenho uma boa butada, que é um canal do YouTube, pra variar. A gente nem gosta de YouTube aqui nesse podcast.
Só mais ou menos.
Ninguém assiste. É um canal do YouTube que se chama Vida de Mochila. O Vida de Mochila é de um canal do Richard. Ele faz tipo uns mochilão, tá ligado? Só que ele faz, Heitor, tudo a pé, mano.
Pode crer.
Ele é peregrino. E aí, Cristão, ele faz uns vídeos documentários mesmo, sabe? Assim, vídeos de 2 horas e meia, 2 horas. Documentando, por exemplo, ele fez o título do vídeo, que é o que eu assisti por completo e gostei muito. Não poderia recomendar mais. Chama Um Mochileiro no Caminho dos Diamantes.
Pode crer.
Estrada Real, documentário completo. Ele faz o Caminho dos Diamantes, começa em Diamantina, né, eu acho. E aí são 540 quilômetros pelo interior de Minas Gerais. E ele faz todo esse caminho a pé.
Caralho.
Em, sei lá, mais de 20 dias. Todo o caminho a pé, os 500 quilômetros a pé. Rolezão. São 25 dias caminhando, tá escrito aqui na descrição do vídeo. E ele faz um trampo de tanto de edição quanto de gravar as cenas muito foda, mano. Saca? Ele faz umas gravações com drone, então pega umas panorâmicas, assim, do cenário, tá ligado, mano?
Que doido,
e às,
véio,
vezes ele para a câmera e dá um, sei lá, um depoimento ali de como é que tá sendo a caminhada dele, de como é que ele tá se sentindo, o que tá acontecendo, por que que ele decidiu fazer as coisas, vai gravando o caminho, grava uma interação com as pessoas, fraga?
Que massa.
Então, assim, mano, é muito bom, muito bom. E aí, tipo assim, dá pra ver que o cara gosta de fazer essa parada, tá ligado, mano? É genuíno.
Pode
ver. Isso aí que eu achei mais maneiro, velho. É um tipo de conteúdo que dá pra ver que aquilo ali é realmente a pessoa fazendo a parada, tá ligado? Então é muito maneiro. O canal do YouTube se chama Vida de Mochileiro. E esse vídeo em específico que eu gostei muito é Um Mochileiro no Caminho dos Diamantes. Estrada Real, documentário completo.
Boa, bonéssima. Ô, Cristão, você tá mutado.
Tá mutado, Christian.
Eu tenho uma butada de roda aqui que é uma minissérie da Netflix nova chamada Bodies. Que é meio que de mistério, assim. Que é... Aparece um corpo misteriosamente em Londres em 4 momentos da história diferentes. E toda vez que ele aparece, é a mesma coisa que acontece, assim. Tipo assim, a luz começa a piscar, é sempre no mesmo lugar, e o cara aparece morto sempre na mesma posição. E cada momento da história, tipo assim, desde 1800 e pouquinho, quando rolou a primeira investigação, é sempre uma parada, tipo assim, um cara não identificado, sabe? Ninguém entende o que tá acontecendo, sempre pelado, sempre do mesmo jeito, né? E aí, a gente vê os 4 momentos da história onde esse corpo aparece sendo contados ao mesmo tempo. Então, conta um pouquinho de um momento do tempo, conta um pouquinho de outro momento. Aí, agora a gente conseguiu ver misturando 2 momentos, tipo assim, cara, bem antigo, ele deixou um negócio escrito, tipo, mano, tá acontecendo um negócio que eu não tô entendendo, ele deixou um negócio escrito na parede. Aí a mulher lá do terceiro tempo de 2020, ela achou o negócio e começou a fazer um pouco de sentido pra ela. Então, assim, pra ser sincero, eu não sei se é legal, a premissa é legal e eu tô no terceiro episódio. Então, é aquela parada, mano. Tem tanto de coisa com boas ideias, mas que acaba meio mal. Então, eu não sei como vai acabar. Eu sei que o comecinho tá entretendo. Então, chama Bodies. Na Netflix.
Bodies. Tá aí, ó. Bodies. O chat tá botando na roda aqui o Lupin também. Que a Marina também viu, falou que é legal. Eu acho que a Marina viu, fiquei na dúvida. Tá aí, ó. Boa. E eu, velho, quero botar na roda o Apoia-se do Banza, né não?
Opa.
Agradecer todo mundo que tá apoiando a gente lá no apoia.se/BanzaOficial. Porque todo o apoio que vocês dão lá é extremamente importante pra gente conseguir manter o Banza acontecendo, podcast e tudo mais, e vai e vai. Então, velho, muitíssimo obrigado a todo mundo que tá apoiando. De verdade mesmo. De coração.
Boa. Com certeza. Essa sexta, dia... A gente tá gravando esse episódio no dia 23, né? De outubro.
Uhum.
E essa 27. Sexta-feira, dia 27, vai rolar a gravação exclusiva com os apoiadores lá do Apoia-se. Um episódio de podcast exclusivo que vai estar disponível lá na plataforma do Apoia-se pros apoiadores. Então a gente só tem a agradecer o apoio de vocês. Tá rolando também sorteio mensal aí pros apoiadores com kitzão de tabacaria aí, seda, piteira, adesivo exclusivo feito pelo Heitor. Então, mano, só os brabos lá no Apoia-se. apoia-se, tem canal do Telegram pra gente ficar tá lá trocando ideia, muita coisa.
Bonéssima. Muita coisa boa. E aí, além disso, eu quero agradecer a galera lá da Rádio Rap e da Rádio Ramp. Fala aí, Marlock.
Salve, salve.
Não, deixar um salve pros nossos parceiros, galera lá da Rádio Rap Nacional, velho. O Banza tá disponível toda sexta-feira às 4h20 lá na Rádio Rap Nacional. Um grande abraço pra você, ouvinte aí da Rádio Rap, satisfação total. E também a gente não podia deixar de agradecer os nossos amigos, galera lá da Rádio Ramp.
Salve, véio. Salve.
O Banzacast tá disponível lá na Rádio Ramp também. Um salve pra você que tá ouvindo a gente aí na plataforma da Rádio Ramp, satisfação.
Não se esqueçam de avaliar nós em todos os lugares. É joinha, é comentário, é seguir, é sininho. É o...
Pô, isso aí fortalece, hein, mano.
Mesmo, parece que não, mas faz uma diferença.
É isso. Muito obrigado a você que escutou esse episódio até aqui e até a próxima.
Tamo junto. Salve! Smoke weed every day.